O ano de 2018 está apenas a começar, mas as dificuldades vividas por algumas comunidades já têm mais de uma década de percurso. A ausência de infraestruturas sociais básicas, como escolas, hospitais, lugares para lazer, prática desportiva, manifestação cultural, entre outros serviços essenciais para a população, retardam o desenvolvimento de comunidades como o bairro do Tapo, localizada na comuna da Barra do Coanza, município de Belas, a cerca de 60 km a sul do centro de Luanda. A população não tem qualquer receio de manifestar o seu desagrado, pois que é o desenvolvimento social de uma comunidade com mais de 2.500 habitantes que está em causa, onde as crianças e adolescentes são quase a metade da população. População esta que lamenta, por outro lado, que da parte do executivo angolano não chegam apoios, nem mesmo para minimizar as dificuldades de deslocação para ter acesso aos serviços básicos de saúde e educação, ou pelo menos para diminuir o número de crianças fora do sistema normal de ensino.
A dificuldade de acesso ao passo é uma dificuldade de água potável, meio de transporte, escola, um posto médico. Até hoje eu estava usando água salobra da empresa ONG, de Lama Cacimba, que está facilitando os povos. É de se arrastar. Tem uma moto, um carro, um vizinho e tal. Se alguém tiver um telefone a ligar alguém, o carro vem. Mas nada mais isso é um bocado. A avó veio, de três rodas. É que passa a transportar, às vezes, as pessoas doentes à noite, para a vida, onde está mais tempo. Não há transporte, não há nada, a gente não tem escola. É obrigado a mandar as crianças estudar. Também fica a ter as crianças estudar, não vai ter encontro.
O governo, só uma vez que vem, conforme está aí a direção que chegou, nós, a primeira vez que vinha nos dar o apoio aqui, está vendo? Vinha nos trazer qualquer coisa aqui. Ali entregou a minha administração, aí não sei, foi em todo entregue, nós todos recebemos. Fomos receber, não é de que lamento, agora que nos falta aqui, não temos água, não temos escola. As crianças estão agendando daqui até lá no Capamari, é longe. Sabe, as crianças pequenas para poder chegar, pronto, normalmente, em distância. O resultado ainda não chegou. E agora, mas apenas agora, como já chegaram nessa grada, nessa área, o que nós queremos aqui é a escola próxima, meter a água aqui, conforme já falou, na torneira, não é isso? Okay. Porque nós já aguentamos pela aqui, uma água turva depois, não aguentamos.
Crianças ficam doentes.
Ficam doentes porque nós já que habituamos já naquele tempo de beber água na cacimba ali, no turro, mas apenas crianças que não conhecem essas coisas, que já passam mal, hein? Não aposto médico aqui.
Nem porque estava a ver à vontade, né? Mas cada um está a viver.
Tem luz, tem água, está a viver à vontade.
Na escuta de quem tem gerador dele. Aqui não temos eletricidade de gerar. Quem tem força dele, que consegue consumir.
E água.
Água aqui também ninguém tem. Hospital também ninguém tem.
Diariamente as crianças percorrem perto de 10 km para frequentarem as aulas. O percurso é perigoso, pois que, para além de enfrentarem alta velocidade com que circulam as viaturas naquela estrada que liga Luanda ao centro e sul de Angola, os petizes também encaram o risco de serem mordidos por cobras ou outros animais escondidos pela mata adentro porque passam para encurtar a distância da comunidade à escola.
Tudo
onde?
Na correria.
É longe?
Sim. Vamos a pé, vamos daqui, mata a pata, vamos tirar a estrada.
Não sente medo de estar?
A gente passa andar na mata.
A mata não tem cobra?
Tem, mas não aparece.
Não aparece cobra?
Uma patinha, alguma da manhã, não dá para ver cobra. Eu já queria dar como tempo passar, tem uma cobra que já morreu.
Ah, é?
Sim.
Você tem medo de buscar na cobra? Tudo aqui, classe?
Segunda.
Já sabe ler e escrever?
Eu sei escrever.
Ah, o que é que você quer ser futuramente?
Doutora.
Doutora?
Sim.
Quem se chama?
Betinha.
Você vive aqui?
Sim.
Tudo aqui, classe?
Sétima.
Tudo aonde?
Morrameiro.
Camilo, como é que você vai daqui para o Camilo?
No nosso colégio tem transporte.
É, vive aqui há quanto tempo?
Há um ano.
Vive aqui há pouco?
Mais ou menos.
Mais ou menos, por quê?
Porque é muito isolado.
O que é que não tem que você gostava que tivesse aqui?
Escolas, hospitais, parques.
Luz e água.
Luz e água também.
Disseram que aqui tem cobras por onde passam para ir à escola, é verdade?
Eu não estou lá onde eles estudam, não sei, porque nunca fui lá.
E onde é que vocês vão carregar água?
Na minha casa tem tanque de água doce, sim.
Não, e as demais famílias?
Os outros passam lá na frente, água salobra.
Como é que você se sente ver as pessoas a beberem essa água?
Mal. Mal, porque pode contrair doenças. Por isso eu peço que melhorem, né?
O bairro do Tapo foi fundado há mais de 30 anos, na era colonial. Conta atualmente com mais de 2.500 habitantes, entre crianças, jovens e idosos. Um número que cresce sem o acompanhamento do desenvolvimento social e humano que precisa na região. A ausência de um posto médico, escola e água potável, segundo o presidente da Comissão de Moradores, Joaquim António, é atualmente a maior dificuldade. O ancião relatou que é urgente a construção de um posto médico na comunidade porque, em casos de emergências médicas, são obrigados a se deslocarem altas horas da noite, algumas vezes a pé.
Tanto os velhos, as velhas, jovens, tanto a parte feminina como a parte feminina, está sendo crescente.
Está em que número agora?
Estamos em 2.660 habitantes. A maior dificuldade que nós temos aqui nesta área é o problema das escolas. As crianças estudam muito distanciado, quase a 3 km da distância. E estamos à falta de água potável, que é da primeira necessidade. Estamos à falta de posto médico. E, mas o restante sobre a vivência que estamos aqui, não estamos, quer dizer, com uma vivência assim normal, estamos falta de muita coisa. Meio de transporte, não temos meio de transporte aqui, meio de transporte temos que andar distância daqui para o asfalto para poder apanhar um cantongueiro que nos leva até o Ramiro. E as coisas mais necessárias aqui, posto médico não temos. Porque pode nos calhar alguém doente e somos obrigados a andar a pé daqui para o Ramiro. Pode ser fora de hora e somos obrigados para poder socorrer a esta vida. É a grande dificuldade que nos encontra nesse momento, nesta área. É, vivemos mesmo daquilo da gente bater cabeça por ali, desenrascar a vida como podemos poder viver. É, nós, pronto. E as mulheres, quando é a parte das mulheres, nos ajudam quando é com problemas de negócio, de comércio interno. Vão à cidade fazer umas compras para poder vender. E a parte que o senhor presidente da associação, que já chegou a abreviar-nos, o que é que eu posso dizer? Não vou me esquecer. Pronto. Vivemos através mesmo de desenrascar a vida. Porque aqui não temos comércio. Para onde o povo vai fazer o comércio? Tudo depende da deslocação daqui para o Ramiro. É por onde nós conseguimos fazer as nossas compras de gênero alimentício para poder a gente alimentar.
Os frangos sobre a inexistência de apoios da Administração Central de Luanda foram reiterados por Joaquim António. Para quem o governo, que sabe das suas dificuldades, ainda não deu qualquer resposta à petição da comunidade.
O governo ainda não fez nenhuma coisa quando nesta comunidade. Isso é que a gente sabe. Temos o quais da administração comunal, que é a Barra do Quanto. Ele sabe quais são as carências viventes da população desta área. Por acaso aqui ainda não organizamos as cooperativas porque não temos meio como criar a cooperativa. Porque nós aqui, é o que eu acabei de dizer, dependemos de, quer dizer, certas maneiras de viver. Temos a salina para onde nós vamos fazer uns pequenos trabalhos. Isto pertence a um empresário que é o falecido Flávio Fernando, é que abriu aqui esta salina. É para onde o povo corre para poder fazer uns pequenos gestos para poder sobreviver. Cá não temos empresa ou instituição que ainda nos ajuda quando bem. Estamos a viver até agora. Até agora vivemos mesmo numa vida precária. Não estamos ainda com uma vida social, a dizer que estamos em bom estar. Esse período somos apoiados à administração comunal, que é da Barra do Coanza. Mandam cá os vacinadores ou médicos para poderem vir ver a população, para fazerem assistência. É, graças ao senhor aqui, pouco nós temos esses problemas de taxa de mortalidade. Temos pouco. Ao menos para o ano, uns 3 ou 4 pessoas, mais ou menos isso. Nascemos, por exemplo, durante o ano todo, não vamos mais que 10 crianças. É, problema de alfabetismo, dependemos das Palmeirinhas. Temos uma escola lá nas Palmeirinhas. A maior parte de todas as crianças aqui estão no sistema estudantil.
De forma obrigatória mesmo?
Sim, sim.
O bairro do Tapo tem a aventura de fazer fronteira com a ilha de Mussulo, um dos mais requintados e frequentados locais turísticos de Luanda. O Oceano Atlântico e uma vasta flora circulam o bairro nos seus limites. São paisagens que apenas servem ao turismo e os turistas. É de pequenos negócios e empregos precários em empresas que exploram a região que vive aquela população proibida de pescar por escassez de meios de trabalhos e pela inexistência de uma cooperativa devidamente autorizada pelo governo.
Da pesca aqui nós não estamos compostos de barcos de pesca. Dependemos sempre a compra. Daqui temos que deslocar o ramiro.
Não tem pesca?
Não, aqui não tem.
Por que não pescam?
Não pescam porque não temos a sociedade tanto de pescadores. Cá não temos nesta área, precisamente. Isto é a questão que o governo comunal, que eu posso dizer, que não estão dentro de assunto com a população que habitam aqui, para poderem recolher quais são as dificuldades que a população atravessa para poder ajudar com a mesma população. É, pronto, a doença que afeta aqui na comunidade, geralmente é o que se passa em todo o país nosso de Angola. Nós aqui não temos assim muita doença assim muito movimentada, tirando do paludismo, há uma doença que todo mundo já conhece, e sempre procuramos por família, tentando encontrar um hospital que podemos procurar para poder sermos tratados ou então consultados. Pedimos aos senhores empresários que podem vir pensar ou que pensam para esta comunidade, não é pela primeira vez que a gente estamos aqui com os representantes da associação. Esperamos, pelos esforços que eles desejam, se conseguem de facto poder ajudar a população pelas necessidades que nós precisamos.
O apelo aos empresários foi ouvido pela Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, que tem estado a mobilizar recursos e ajudas para a construção de centros médicos e escolas, de modo a reduzir as dificuldades da população do Tapo.
Socorrer quem realmente necessita, e a comunidade do Tapo, sempre a gente vem para aqui, nos sentimos muito felizes. O certo é que os nossos desafios continuam, e um dos grandes desafios que a gente tem é construir aqui um centro médico e uma escola, porque esta comunidade não tem posto de saúde, não tem escola, e nós vamos nos sentir totalmente felizes e satisfeitos quando conseguimos trazer aqui um centro médico e a construção de uma escola, para que essas crianças possam não deixar de percorrer longos quilómetros para poderem assistir às aulas, poderem aprender a ler e escrever. Estamos a trabalhar com a ENSA e uma série de parceiros para que possamos então poder concretizar este propósito. O certo é que a AJACOM vai continuar a ajudar as comunidades carenciadas, as diferentes comunidades deste país, e o TAPO não é o nosso projeto, é o nosso primeiro grande projeto, que a gente quer ver o sonho desta comunidade devidamente realizado. Nós, ao nível da AJACOM, temos algumas delegações provinciais, particularmente em Cabinda e no Ambo, mas a realização da comunidade do Tapo, a transformação desta comunidade, é o nosso grande desafio para os próximos tempos. Não adianta nós nos estendermos por todo o país enquanto temos algumas dificuldades e não conseguimos concretizar aquilo que a gente quer fazer na capital do país. Logo, basta ver que estamos a menos de 50 km para o centro da cidade, e há aqui uma comunidade que não tem escola, não tem hospital. Então, se há problemas dentro de Luanda que a gente pode resolver ou minimizar, pelo menos, pensamos que devemos priorizar estas comunidades carenciadas de Luanda e, posteriormente, vamos alargarmos para o resto do país.
Há 3 anos que a Jacon, liderada por Hermenegildo Manuel, vem apadrinhando a comunidade do Tapo e, em 2017, conseguiu mobilizar um parceiro para esta causa. É com este propósito que a Associação Juvenil de Apoio às Comunidades juntou-se ao Grupo Núcleo de Comunicação, que ofereceu à população do Tapo diversos bens. A ação é enquadrada numa campanha denominada Natal Solidário. Foram oferecidos materiais escolares e bens de primeira necessidade, não perecíveis. O esforço não vai acabar com as dificuldades da comunidade do Tapo, disso está consciente o presidente da Ajacom, Hermenegildo Manuel, que entende ser grave o facto de muitas empresas em Angola não exercerem a sua responsabilidade social para com as comunidades onde operam.
São uma série de donativos, né? Brinquedos, alimentos, roupa, calçados, uma grande quantidade de donativos que não são donativos da Ajacom, mas são donativos de um projeto criado por um parceiro, que é a MC, e este projeto começamos a desenvolver na época assim, e agora surgiu sim o grande parceiro, que é a MC, que é a instituição que, por via de ação solidária, consegue trazermos donativos recolhidos de outras empresas. O certo é que o nosso país tem um problema muito sério, que na minha visão é muito grave. A maior parte das empresas não conseguem canalizar os seus recursos arrecadados, ou seja, não conseguem executar a responsabilidade social. Elas trabalham durante todo o ano e não conseguem desenvolver ações solidárias. É importante que possamos despertar isso nos nossos gestores e entendemos então que esta ação desenvolvida pela ANC passa a ser uma grande oportunidade para que várias empresas, se bem que muitas empresas que estão no projeto da ANC são empresas que desenvolvem, mas outras vão vendo o projeto e vão acabando por abraçar.
Solidário com a comunidade do Tapo, Maurício Santana, diretor-geral do Grupo Núcleo de Comunicação e coordenador da Ação Solidária, está confiante que num curto espaço de tempo pode-se mobilizar recursos junto de outras instituições para colocar à disposição daquela população bens, serviços e infraestruturas sociais essenciais para a sua sobrevivência. Santana acredita que contribuir para uma melhor valorização da produção local seria a maneira mais ideal para começar a ajudar a comunidade do Tapo.
E tivemos a felicidade de encontrar a Jacó, uma associação comunitária que já trabalha junto à juventude e junto a comunidades carentes. Então, esse encontro foi muito feliz, que permitiu a nossa integração com muito mais velocidade aqui na comunidade do Tapo. A primeira comunidade que nós resolvemos adotar, tentar nos aproximar, tentar entender as principais questões e necessidades e gradativamente mobilizar esforços entre os nossos clientes, entre empresas da sociedade angolana, do mercado angolano, autoridades públicas e os órgãos de comunicação. Eu acho que se a gente conseguir um encontro de pessoas, empresas, órgãos públicos, meios de comunicação e a comunidade de Tapo, eu não tenho dúvida que em curto espaço de tempo nós podemos conseguir introduzir aqui algumas questões para melhorar o dia a dia deles. Isso é um dos problemas que nós conhecemos das comunidades menos favorecidas, né? Mas eu vou fugir dos principais, que seria água e luz. O que nós identificamos? A comunidade de Tapo hoje está em cerca de 1.500 pessoas. Basicamente formado, eu acho que a grande preocupação é como melhorar a renda, porque com a renda você pode resolver uma série de questões. Com uma população minimamente economicamente ativa, existe aí uma semente que pode ajudar muito mais. Então você tem hoje aqui uma comunidade que muitos trabalham na cidade, outros trabalham aqui nas salinas. É importante que a sociedade, principalmente de Luanda, perceba que Tapo está no nosso caminho turístico. Quem vai para o Mussulo de carro, obrigatoriamente passa na porta de Tapo. Então, é uma zona turística da cidade. Então, eles têm a produção de sal aqui, que alguns moradores trabalham lá. Eles têm uma produção de cestos com a folha, eu não sei o nome da planta, mas eles fazem uma produção de cestos e tem pessoas desocupadas e tem pessoas que trabalham na pesca. Então a comunidade está formada mais ou menos nessas áreas que vão buscar rendimentos para poder sustentar essas famílias. Eu acho que tentar contribuir nessa produção local, seja no artesanato, seja na produção do sal, seja na produção da pesca. Eu acho que seriam três elementos em que a gente conseguiria formar pessoas, eles se juntarem em cooperativa e através dessa cooperativa conseguirem produzir melhor e mais e comercializar isso. Com a comercialização disso, eles passam a ter rendimentos próprios.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Liongo.